Então, boa tarde a todos, caros colegas. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Começamos pelas informações gerais. O Grupo Parlamentar do PSD remeteu hoje um requerimento para a constituição de uma delegação de deputados da Assembleia da República para visita ao Parlamento Ucraniano. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Batistaleto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. E pedindo desde já desculpa por não termos cumprido com as 24 horas de antecedência previstos no nosso regulamento, entregamos este requerimento com o objetivo de poder ser discutido ainda hoje, se a Comissão assim o permitisse, havendo aqui um argumento relevante, parece-nos, que é o facto de começar agora a discussão sobre o Orçamento de Estado, o que impedirá a sua discussão tão cedo quanto nos parece necessária, por força de não haver mais reuniões ordinárias da Comissão dos Negócios Estrangeiros. E por isso colocávamos à consideração dos senhores deputados podermos incluir este ponto na nossa ordem de trabalhos ao dia de hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições? Não sei se alguém... Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, caras e caros deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não reúne condições.
Desculpa, não ouço.
Ah.
Sou surdo.
Senhor Presidente, caras e caros deputados, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, declaramos que não estão reunidas as condições das 24 horas para avançarem com este. Peço desculpa.
Não é um problema auditivo, é capilar.
Então repito e peço desculpa. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, declaramos não reunir as condições para aceitar esta proposta de debate, da discussão.
Mais inscrições? Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu achava que era mais consensual ou mais entendível a urgência e a premência de tudo aquilo que está a acontecer na Ucrânia e, portanto, parece-me com bastante naturalidade que uma proposta com este âmbito deve entrar no campo da excepcionalidade e da nossa parte total abertura para que seja feito todo o processo regular e operacional aqui em sede de comissão já na reunião de hoje. E não consigo perceber como é que alguém possa entender o contrário. Muito obrigado.
Por favor, Sr. Deputado Pacheco de Marinho.
Nós não nos opomos a que seja discutido hoje. Consideramos que o caráter de exceção é aceitável, perfeitamente aceitável e compreensível, e não nos opomos de todo a que isto possa ser incluído hoje nesta reunião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, parece-nos que, de facto, não há condições nesta reunião para fazer a discussão da proposta que foi feita pelo PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Pistoleiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, nós entendemos que a matéria é de grande urgência, por as razões que não preciso de recordar às senhoras e senhores deputados, e como para conflitos já nos basta o que está a passar na agressão ilegal da Rússia na Ucrânia, nós queremos contribuir para encontrar soluções que nos permitam construir aqui pontos, particularmente com os partidos, Partido Socialista e o Partido Comunista Português, que se opõem à discussão desta temática, que é um requerimento para a ida de deputados da Assembleia da República Portuguesa a Kiev para reunir com os nossos congêneres. E nesse sentido, Sr. Presidente, uma vez que para a semana temos a discussão sobre o Orçamento de Estado, vinha então propor, no espírito do consenso possível, que a seguir a uma das reuniões plenárias desta semana, ou antes, uma vez que também é uma discussão de ponto único, vamos ter uma reunião extraordinária antes do início do período de discussão do Orçamento de Estado, precisamente para discutir e votar o requerimento em causa, de modo a não atrasar mais um tema desta premência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Essa, a Sra. Deputada Natália quer a palavra, faz favor. Dizer aos colegas que uma iniciativa desta natureza requer o acordo do Presidente da Assembleia da República e, portanto, será enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República um requerimento no sentido da autorização de uma reunião durante o período da discussão do Orçamento de Estado. Também era o ponto seguinte, vem a propósito, dar conta aos colegas que recebemos um contacto informal na Comissão da Presidente da Comissão de Integração da Ucrânia na União Europeia, do Parlamento Ucraniano, para se realizar uma reunião por videoconferência connosco. O mesmo problema se coloca, evidentemente que a minha recomendação seria no sentido de diligenciar junto ao Presidente da Assembleia da República que fosse autorizada uma reunião em videoconferência entre o nosso Parlamento e o Parlamento, ou este, neste caso a Comissão da Integração da Ucrânia na União Europeia. São dois trabalhos, enfim, são duas iniciativas que a terem lugar ocorrerão no período da discussão do Orçamento de Estado, tanto no primeiro caso como no segundo, se tiver o mandato dos colegas, eu diligenciaria junto do Sr. Presidente para que autorizasse uma reunião para debater a proposta do PSD e uma autorização para que reuníssemos aqui, por videoconferência, com os nossos colegas ucranianos que solicitam uma reunião connosco. Gostaria de ouvir os grupos parlamentares a esse respeito. Sr. Deputado Natália Oliveira.
O grupo parlamentar do Partido Socialista está a favor.
Sr. Deputado Batista Leite.
Sr. Presidente, relativamente ao pedido ao Sr. Presidente para a discussão do nosso requerimento, parece-nos, se não for no espaço do dia de amanhã, antecede o início da discussão do Orçamento de Estado, pelo que tal requerimento não será necessário, basta a aprovação dos senhores deputados para que possamos marcar uma reunião extraordinária para discutir o requerimento antes do início da discussão do Orçamento de Estado. Penso eu que estou a ver bem o calendário.
Senhores deputados, as duas hipóteses estão em cima da mesa. Podemos requerer ao Presidente autorização para realizar uma reunião com essa finalidade. Podemos também marcar uma reunião para amanhã para tratar do assunto. Qual é a vossa opinião? Deputado?
Pode acontecer no início de... Pode anteceder o plenário.
Muito bem. Deputado Rigo Saraiva.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós somos favoráveis a tudo o que seja mais urgente para, enfim, dar esforços que são de âmbito diplomático perante a situação que se passa na Ucrânia e que o Orçamento de Estado não seja razão administrativa, digamos assim, para impedir alguma coisa de ser feita.
Não é administrativa, é legal, mas existe a possibilidade das reuniões serem autorizadas, portanto não há nenhum obstáculo a que façamos esse requerimento. Sr. Deputado Pacheco Mamorim.
Siga a posição do Sr. Deputado Batista Leite.
Sr. Deputado Paulo Santos.
Sr. Presidente, eu gostaria só de fazer uma referência, porque eu não creio que a discussão do Orçamento do Estado seja uma discussão menor. O Sr. Presidente também já fez essa referência. Não se trata de nenhum impedimento, trata-se de facto dos trabalhos, da forma como estão preparados e daquilo que tem sido a discussão em torno do Orçamento do Estado e o funcionamento da Assembleia quando esse período. Portanto, não é nada que seja diferente, ou seja, não é nenhuma questão nova que esteja aqui a ser introduzida relativamente a essa mesma discussão. Da nossa parte, não é pelo PCP que não se marca uma nova reunião.
Sr. Deputado Rui Tavares, já que não sei se estás a usar a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, mas não sou membro efetivo desta comissão, portanto concordo que seja dada prioridade a este tema, mas não me quero imiscuir numa decisão que compete a quem é membro da comissão. Vim para o ponto sobre o projeto de resolução que entregámos a ser discutido nesta comissão e que não pudemos discutir na semana passada, portanto nessa altura usarei da palavra. Muito obrigado.
Com certeza, Sr. Deputado. Mas é, à volta da nossa mesa é um deputado como os outros, portanto tem todo o direito de dizer o que lhe aprover. Não sei se o PAN está representado. Hoje não está. O Bloco de Esquerda? Também não está. Está?
Estava. Ok. Deve ter saído, mas estava ainda um bocadinho.
Estava, mas já não está. Muito bem. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos marcar uma reunião para amanhã. Vamos marcar uma reunião para as 14h30. Nessa reunião, a nossa Comissão vai deliberar sobre a apresentação de um requerimento ao Presidente da Assembleia da República no sentido de autorizar uma constituição de uma delegação de deputados da nossa Comissão, Assembleia da República, presumo que seja a Comissão de Negócios Estrangeiros, Sr. Deputado Batista Leite, Comissão de Negócios Estrangeiros, não é verdade? Para visitar o Parlamento ucraniano. Isso será submetido à votação e cada partido dirá de sua justiça. Do mesmo passo, vamos avançar com um pedido de autorização ao Presidente da Assembleia da República, no sentido de autorizar a realização de uma reunião por videoconferência com a nossa Comissão. Se uma terá o efeito de prejudicar a outra, isso é algo que depois veremos, é uma questão menor que só nos diz respeito a nós e soberanamente decidiremos o que nos parecer melhor. Sr. Deputado Paulo Sérgio, pela palavra, tem a palavra.
Sr. Presidente, queria só se a reunião poderia ser às 14.
A reunião às 14 horas? Para mim pode ser, se os deputados se acharem bem. Eu devo dizer que várias vezes na anterior legislatura nós inclusivamente fizemos reuniões durante o período dos trabalhos em plenário, porque nem sempre é possível encavalitar reuniões umas nas outras e acabamos por reunir à mesma hora. No entanto, se ninguém tiver nada a objetar, reunimos às 14 horas para debater esta questão. Sr. Deputada, considera que uma hora é necessária para debater isto?
Sr. Presidente, a questão é que eu já tinha assumido outros compromissos, por isso é que eu estava a solicitar se pudesse...
Diga.
A questão era que eu tinha já assumido outros compromissos, por isso é que solicitei a antecipação para as 14.
Srs. Deputados, alguém objeta? 14 horas, pode ser? 14 horas, amanhã é a reunião da nossa Comissão. Dar-vos conta também que recebemos um pedido de audiência do Presidente da Comissão para os Assuntos Consulares, Participação Cívica e Política, do Conselho das Comunidades Portuguesas. O Sr. Deputado Olga Silvestre não está...
Também estava.
Não está aqui? Ausentou-se?
Ausentou-se.
Então, depois informo a Sra. Deputada que ela ficará responsável por receber esta delegação, bem como todos os deputados que ela se entendam juntar, além dos coordenadores dos respectivos grupos políticos. Srs. Deputados, chegamos ao ponto sempre palpitante do regulamento interno. Temos um conjunto de alterações do PS sobre a linha terceira das competências, apreciar e votar os projetos de votos sobre matérias de política externa apresentados pelos parlamentares. Este é o primeiro ponto. Segue-se depois mais uma série deles. Posso pedir ao Partido Socialista para fazer a apresentação de forma genérica do... Faz favor, tendo em consideração que foram distribuídos atempadamente e todos os têm conhecimento deles.
Este acabou de chegar.
Acabou de chegar o quê?
É só uma...
Este segundo artigo.
É uma proposta de aditamento que
então,
entrou
a
redactar de forma...
Quero livros. Fazer uma apresentação 1, 2, 3 de todos os pontos?
Sim, quero ler o...
Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Ou seja, é uma clarificação que é sugerida pelo Grupo Parlamentar referente à apreciação dos votos pela Comissão. Ponto 1, a votação de determinada matéria pode ser adiada putestativamente a pedido de qualquer grupo parlamentar ou deputado único representante de um partido por uma só vez para a reunião seguinte. Adiada por deliberação da Comissão, se tal for proposto pelo Presidente ou requerido por qualquer grupo parlamentar ou deputado único representado em um partido e obtida a anuência de proponente, caso corresponda ao segundo adiamento ou subsequentes. Ponto 2. Do disposto no número anterior, não podem resultar mais de 3 adiamentos, salvo deliberação, sem votos contra.
Portanto, não era tanto ouvir a repetição oral do que foi apresentado por escrito, mas perceber qual é que é a vantagem em relação ao atual ponto, que diz a votação de determinada matéria pode ser adiada uma só vez para a reunião seguinte, se tal for proposta pelo Presidente ou requerido por qualquer grupo parlamentar. Qual é a ideia que inspira o Partido Socialista neste aspecto?
Sr. Presidente, o objetivo desta proposta é no sentido de harmonizarmos entre as comissões a possibilidade de adiamentos daquilo que estiver em discussão. O que acontece é que cada comissão tem a sua regra.
Mas isso não é nenhum mal, Sr. Deputado.
Não é nenhum mal, mas se nós harmonizamos de uma forma que seja, neste momento, mais clara e que seja mais coerente para que o Parlamento possa ter, digamos, uma coerência do ponto de vista da argumentação e da forma como cada diploma pode ser efetivamente discutido ou adiado, parece-me que é, para nós, mais simples. Parece-me que há aqui algumas vantagens. Em primeiro lugar, poder ser adiada putativamente por qualquer grupo parlamentar, uma só vez, para a reunião seguinte. Aliás, nós já tivemos matérias. Outra é se for deliberação da comissão pelo presidente, ou por qualquer grupo parlamentar, ou deputado único representante, e obter a anuência do proponente. Não é? Portanto, na prática, nós acabamos por poder adiar no máximo 3 vezes. Em relação ao anterior, salvo que parece-me que há diferenças.
A questão é justificar a bondade da novidade, não é evidente que há diferenças.
É garantir que há possibilidade de adiamentos, mas nunca poderá ultrapassar as 3 vezes e quem é que os pode fazer.
Ok. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém deseja usar a palavra. Sr. Deputado Ricardo Bastos Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas uma clarificação sobre o espírito do legislador, que eu acho que é importante depois para percebermos a aplicação prática desta proposta, que tem a ver com o facto de esta comissão ter como regra o adiamento automático de qualquer proposta quando os deputados não estão presentes na sala, o que acontece mais até com os partidos de menor dimensão. Devemos considerar esse adiamento tácito um adiamento como uma das 3 vezes ou será considerado suplementar a um destes pedidos de adiamento, porque isto naturalmente afeta...
Não é suplementar, Sr. Deputado. A explicação do Sr. Deputado foi claríssima. Teria que se enquadrar nesta situação, portanto, estabelecia-se um limite.
Portanto, se um deputado faltar 3 vezes, deixará de poder ser adiado o ponto. E teremos que o discutir na ausência desse deputado.
Nós nem temos esperado 3 vezes. Geralmente esperamos 2 e damos o caso para arrumado. Só falta...
Sr. Presidente, apenas queremos as regras claras desde o início.
Muito obrigado. Não sei se mais alguém deseja usar a palavra. Não sendo o caso, podemos votar esta proposta? Podemos votar a proposta, Srs. Deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Com os votos favoráveis todas as bancadas e com a abstenção da Iniciativa Liberal. Perdão, com o voto contra a Iniciativa Liberal. Vamos entrar, então, no ponto seguinte, que é o ponto segundo.
Aqui não foi referido pelo parlamentar PS, que é mais uma proposta de alteração, a nova linha no artigo 3º.
Ok. Nova linha no artigo 3º. Faz favor, Sra. Deputada. Iniciar e votar os projetos de voto sobre matérias de política externa. Isto já é assim. Não sei o que é que...
Sim, obrigada. É uma proposta que tinha sido apresentada pelo Sr. Deputado Paulo Pisco na última reunião e uma simples apreciação e votação do parecido assentimento para a deslocação da Sua Excelência, o Presidente da República, à República Democrática de Timor-Leste. Os senhores deputados tinham recebido esta proposta por e-mail. Muito simples. Só para apreciar e votar.
Não sei se algum deputado deseja usar da palavra. Não sendo o caso, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Vamos entrar então na proposta segunda, que respeita à inclusão do novo artigo, adiamento de votações.
Não, esse já
está. Ah, esse já está. Então vamos à terceira. Votação da proposta de plano de atividades da Comissão para a Quinta Legislatura. Então saímos do território do nosso regulamento interno, não é verdade?
Sim. A proposta de alteração que existe é esta.
A Iniciativa Liberal propõe o seguinte.
Alterar o texto do ponto 2.3 para este texto. Está aqui o texto rasgado.
Ok, o texto que havia era o seguinte. Acompanhamento em matéria de política externa, de cooperação e desenvolvimento, bem como do acompanhamento das políticas relativas às comunidades portuguesas, residentes no estrangeiro, com particular ênfase para as situações no Rio e na Venezuela. E a alteração para o plano de atividades é... A situação das comunidades portuguesas e lusodescendentes no estrangeiro, deverá merecer adequado acompanhamento, em particular onde existam problemas económicos, sociais e políticos que exigem atualização sobre a respectiva situação. Eu, desde logo, do ponto de vista da redação, prefiro o original, numa questão de fidelidade à língua portuguesa, mas os colegas é que saberão. Senhores deputados, vamos então votar a proposta do Bloco de Esquerda. Senhor deputado, tem a palavra, faz favor.
Senhor Presidente, o objetivo é apenas retirar a especificidade do Reino Unido e da Venezuela, não só porque são problemas diferentes das comunidades que residem nesses países, como existem, felizmente temos uma diáspora muito grande, não percebemos a necessidade da especificidade. É a nossa competência analisar problemáticas, esteja onde estiver um português.
Então foi mais um caso em que a forma não seguiu a substância. Eu fazia uma proposta que era retirar com particular ênfase para as situações do Reino Unido e na Venezuela, mantendo a redação original e mais fiel aos princípios da língua portuguesa. Senhores deputados, alguém vota contra? Quem se abstém? Aprovada a unanimidade, fica feita esta alteração nos termos em que foi descrita. Vamos então passar ao ponto seguinte, que é um dos pontos habituais das nossas reuniões, neste caso a apreciação e votação, do parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência ao Presidente da República, à República Democrática Timor-Leste, entre os dias 14 e 24 de maio, para assistir às comemorações dos 20 anos de independência e posse do Presidente da República. Se vocês acham que vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 5º. Apreciação e votação do parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência ao Presidente da República, ao Reino Unido, Londres e ao Principado de Andorra, entre os dias 10 a 13 próximo, junho, para participar nas comemorações do Dia de Portugal, Londres e Andorra, para encontros com a comunidade portuguesa ali residente. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 6º. Discussão e votação do parecer da proposta de lei número 415, primeira, que aprova o Orçamento de Estado para 2022. Deputado Relator, o Sr. Deputado Miguel Iglesias, do Partido Socialista. O Sr. Deputado tem condições de fazer? Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Antes de fazer só aqui um pequeno e resumido considerando, os serviços receberam uma pequena alteração. Uma correção, aliás, uma formalidade no índice, que é para juntar a parte 1 e 2, portanto, os considerandos final e setorial, julgo que os colegas compreenderão. Sobre a matéria em apreço, Sr. Presidente, enfim, neste parecer, relatamos naturalmente as considerações relativamente aos programas orçamentais e políticas públicas setoriais, referente à representação externa e onde o Governo identifica as políticas e medidas para o setor, bem como a quantificação destas medidas e respectivas fontes de financiamento. Sublinhamos que no relatório do Orçamento de Estado para 2022 o Governo destaca essencialmente 8 eixos fundamentais para 2022 no âmbito das políticas e medidas orçamentais, política para a Europa, a Cplp, relações multilaterais, relações bilaterais, internacionalização da economia, política de cooperação para o desenvolvimento e das parcerias internacionais, ligação às comunidades portuguesas, internacionalização da língua, da cultura e da ciência portuguesas. Em termos orçamentais, o Programa Orçamental da Representação Externa apresenta no seu orçamento para 2022 uma dotação de despesa total consolidada de 524,4 milhões de euros, representando um aumento de 10,2% face ao orçamento inicial do ano anterior e face à execução provisória de 2021, representa um aumento de cerca de 4%. Os senhores e senhoras deputadas podem ver no âmbito do parecer os quadros relativamente à conta do programa orçamental, bem como o quadro referente à despesa por medidas do programa, onde efetivamente estão designadas as principais áreas e o seu valor para 2022. E gostaria só de referir, naturalmente, à parte da opinião do deputado autor do parecer, enfatizar a questão do valor de investimento reforçado de 35,7 milhões de euros, que compara positivamente com o valor orçamentado na proposta de orçamento de 2021, bem como na execução provisória de 2021, e tomei a liberdade de sublinhar os programas em curso, nomeadamente o investimento já previsto também no PRR, no Plano de Recuperação e Resiliência, da reformulação do atendimento dos serviços públicos e consulares, de facto que é de enorme importância para o atendimento público das nossas comunidades e certamente sempre motivo de queixa ao longo dos anos de todos os cidadãos portugueses e luso-descendentes que têm que naturalmente aceder a esses mesmos serviços. Portanto, estamos a falar de um investimento de 15,361 milhões de euros e centra-se na digitalização dos processos de interação do cidadão no estrangeiro com a administração pública portuguesa, inserida no novo modelo de gestão consular previsto no programa do Governo, visando assegurar o serviço consular 24 horas por dia em qualquer parte do mundo. Outros programas referidos, como a plataforma Inconsul, que inclusivamente o procedimento já foi aberto em janeiro último, e aquele também que é o projeto que cabe a maior fatia do investimento, o projeto ICAC, com um investimento total de 13,162 milhões de euros, um serviço de atendimento que se iniciou para a comunidade portuguesa residente em Espanha, que já foi estendida ao Reino Unido e que nos últimos dois anos foi estendida a mais 8 países e ainda na semana passada, portanto precisamente há 4 dias, foi agora inaugurada no Consulado-Geral de Portugal em Paris, que por si só contabiliza 950 mil inscrições, sendo o posto consular português com mais inscritos no mundo, e portanto este serviço cobre agora 11 países com este serviço, e estamos a falar de um total de 1,7 milhões de inscrições consulares cobertas, e portanto é um grande avanço na modernização administrativa dos nossos serviços consulares, e considerei por bem incluir aqui na minha opinião. Naturalmente, outras questões bem sublinhadas no relatório e em consonância com o programa de Governo, todas as agendas multilaterais da paz e segurança, a Agenda 2030, sublinha-se a importância da realização em Lisboa da 2ª Conferência Mundial dos Oceanos, em cumprimento com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável dedicado à proteção de vida marinha na Agenda 2030 das Nações Unidas, a garantia do financiamento para o reforço da cooperação, naturalmente a cooperação com os países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste, sem esquecer outras parcerias, e isso está bem patente no orçamento previsto para a cooperação económica externa, bem como para o Camões IP, consolidando e reforçando a nossa rede de ensino no estrangeiro. Os planos anuais de ação externa, coordenados entre os negócios estrangeiros e a cultura, e também permite-me referir o contínuo reforço à internacionalização da economia portuguesa, consolidando a rede externa da Agência para o Investimento e Comércio Externo em Portugal, para o qual estão destinados 3,1 milhões de euros. Refira-se que em 2021 o investimento contratualizado em Portugal atingiu um valor recorde de 2,7 mil milhões de euros, tendo sido o dobro do valor em 2019, foi aliás um valor recorde de investimento contratualizado em Portugal, e que permitirá a criação de mais 7 mil novos postos de trabalho, bem como a manutenção, igualmente, de 41 mil empregos em 124 projetos de investimento espalhados por 70 municípios. Portanto, considera-se também que estão garantidas condições para a ICEP continuar esse trabalho. Em suma e resumidamente, está garantido o reforço orçamental necessário para desenvolver todos os programas em curso do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em linha com os 8 eixos de prioridades referido, e portanto, Sr. Presidente, julgo que está garantidas as condições para esta comissão se pronunciar sobre o mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Iglesias, cujo relatório agradeço. Não sei se alguém deseja sobre ele usar da palavra. Faz favor, o Sr. Deputado tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer o trabalho do Sr. Deputado Miguel Iglesias. Acho que é um trabalho sério e rigoroso, e por isso vamos votar a favor. Temos, naturalmente, críticas a fazer ao Orçamento do Estado, mas não é a matéria que está aqui em votação, é o relatório, e no relatório, como disse, é um relatório sério e rigoroso.
Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá, mais alguém deseja usar da palavra sobre esta matéria? Sr. Deputada, faz favor.
Só agradecer o trabalho de grande qualidade do deputado Miguel Iglesias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma intervenção sobre o assunto? Não havendo, podemos passar diretamente à votação do parecer. Proposta de lei número 415-1, que aprova o Orçamento de Estado para 2022. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Resta agradecer, em nome da Comissão, ao Sr. Deputado Relator. Vamos então entrar no próximo ponto, que é a apreciação da parte deliberativa da conciliação da versão reformulada a considerar, meu Deus, que isto está aqui uma prosa de... Ok, apreciação da parte deliberativa da conciliação da versão reformulada, mas toda a gente sabe o que é que isto quer dizer. Ora bem, foi o Sr. Deputado Pires que ficou com este penoso encargo, foi o Sr. Deputado Francisco César que o herdou, e agora temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 projetos de voto. Todos num.
Muito bem, Sr. Presidente, não me deu
palavra. Deixa-me só dar conta aos colegas do texto. E o texto é o seguinte. De condenação pela invasão da Ucrânia e pelo massacre de civis e apoio à iniciativa do Secretário-Geral da ONU para que se faça uma investigação independente para apurar responsabilidades sobre crimes de guerra. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, condena e repudia veementemente a agressão da Federação Russa, a invasão da Ucrânia e os massacres de civis ocorridos em Bucha, Irpin e outras localidades nos arredores de Kiev, bem como outros já ocorridos e que venham a ser descobertos, manifestando total solidariedade com o povo ucraniano e pesar pelas vítimas da guerra. Neste contexto, a Assembleia da República expressa o seu apoio à iniciativa do Secretário-Geral da ONU para abrir uma investigação independente, exortando a que sejam apuradas todas as responsabilidades pelas instâncias internacionais, particularmente pelo Tribunal Penal Internacional, para que os responsáveis pelos crimes possam ser julgados, apelando ainda à adoção de iniciativas que contribuam para o cessar-fogo e para uma solução negociada do conflito. Pronto, Srs. Deputados, este foi o texto de compromisso alcançado entre todas as partes. Eu, antes de mais nada, quero agradecer o esforço que foi feito pelo Sr. Deputado Paulo Pisco e pelo Sr. Deputado Francisco César, e perguntar aos Srs. Deputados se estamos em condições de passar à votação deste texto. Sr. Deputado Paulo Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria fazer uma referência relativamente a este texto. Registamos que tenha sido, que haja referência a um aspecto que nós colocamos na nossa proposta, nomeadamente a necessidade para o cessar-fogo e para a solução negociada do conflito, mas é um texto qual não nos revemos no seu conjunto, por isso, Sr. Presidente, solicitava que o voto do PCP também pudesse ser votado.
Sr. Deputado, dados os meus dons de vidente, antecipei este desfecho. Mas assim sendo, vamos votar então em alternativa, os dois votos. Sra. Deputada, podemos votar em alternativa, são manifestamente incompatíveis. Vamos então votar o voto apresentado por um conjunto de partidos e que se tornaria no voto da Comissão de Negócios Estrangeiros. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos de todos os grupos parlamentares, à exceção do Partido Comunista Português, cujo voto fica prejudicado por ser notoriamente sinal contrário. Muito bem.
Mas eu solicitava a mesma que o voto do PCP fosse votado.
Com certeza. Vamos então votar o voto do PCP. Deixe-me só ver se encontro aqui nos meus papéis o voto do PCP. Não está aqui? Não está aqui. Estava na outra reunião e não está nesta. Está bem. Não faz mal.
Estes só estão para votação mesmo.
Faz mal. Pronto, vamos então. Faz favor, Sr. Deputado Rui Tavares.
Senhor Presidente, queria só perguntar se é costume nesta Comissão, quando se faz um voto em alternativa, ser apenas por um texto ou pelo outro texto, em vez de se votar favor, contra e abstenção em cada um dos textos.
É, para evitar o episódio, algo que é tristemente recorrente, que é aprovarmos votos de sinal contrário.
Pronto.
Ou às vezes variedíssimos votos no mesmo teor, e outras situações que abonam um pouco a favor do prestígio desta casa que todos servimos. Mas, em todo caso, como o projeto do PCP foi distribuído na última reunião, e os colegas lembrar-se-ão que eu propus que ele fosse votado, o Sr. Deputado do PCP objetou, dizendo que queria participar no esforço de conciliação, e agora não temos aqui o voto, de modo que não posso lê-lo. Espero que os seus deputados tenham memória viva do que foi o voto do PCP e que podemos e que possamos votá-lo. Sr. Deputado, uma vez que o papel não está aqui, quero fazer uma curta... Não, o texto que está no vosso computador saiu, não está aí... Ah, está ok, então vamos lá vê-lo. Então vou procurar suprir isto lendo o texto. Projeto de voto tal. Solidariedade para com as vítimas da guerra na Ucrânia, pela paz e pelo cabal apuramento de denúncias de crimes de guerra. É preciso pôr fim à guerra que tem lugar na Ucrânia desde há 8 anos e que não devia ter começado. Urge inverter a escalada de confronto económico e belicista em curso e defender a paz. É necessário assegurar as condições para um cessar-fogo e uma solução negociada, travar o aproveitamento da guerra e das sanções como pretexto para agravar as condições de vida dos trabalhadores e dos povos. Ninguém pode ficar indiferente ao sofrimento e destruição associados à guerra, seja ela qual for. A morte, a perda de vidas humanas, é sempre a face mais visível da guerra e deve ser forte razão para que esta seja evitada. O que exige que seja na garantia da integridade e respeito pela vida e não na instrumentalização das vítimas de conflitos, que se concentrem os esforços de todos os que defendem a paz. Os atos criminosos, incluindo em cenário de guerra, não só não têm justificação, como merecem a mais viva condenação. Ocorram eles em solo da Ucrânia, do Iraque, do Afeganistão ou da Líbia. O cabal e rigoroso apuramento dos relatos relativos à morte de populações civis, em Bucha, assegurado por entidades efetivamente independentes e determinadas pela real avaliação dos factos ocorridos, é absolutamente necessário, sobretudo considerando exemplos comprovados de situações anteriores, apresentadas como verdadeiras e que posteriormente se confirmou serem falsas e baseadas em operações de manipulação, como se verificou com a falsa invocação pelos Estados Unidos da existência de armas de destruição massiva, que conduziu à guerra no Iraque com colossais sacrifícios e perda de vidas humanas, inseridas numa linha de provocação para justificar junto à opinião pública estratégias de agressão e ingerência a partir de acusações e responsabilidades que se vieram a revelar forjadas e falsas. Há que contrariar a instigação à escalada de guerra, os seus objetivos e perigos e afirmar a urgência de soluções negociadas que garantam a paz e segurança coletivas. Nestes termos, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, 1. Expressa a sua solidariedade para com as vítimas da guerra na Ucrânia, que tem lugar desde há 8 anos. 2. Condena todo um caminho de ingerência, violência e confrontação. O golpe de Estado de 2014, promovido pelos Estados Unidos na Ucrânia, que instaurou um poder xenófobo e belicista. A recente intervenção militar da Rússia na Ucrânia e a intensificação da escalada belicista dos Estados Unidos, NATO e União Europeia. 3. Apela a iniciativas que contribuam para o cessar-fogo e um processo de diálogo com vista a uma solução negociada para o conflito, à resposta aos problemas de segurança coletiva e do desarmamento na Europa, ao cumprimento dos princípios da Carta da ONU e da ata final da Conferência de Helsínquia, no interesse da paz e cooperação entre os povos. 4. Reclama o indispensável, cabal e rigoroso apuramento das situações relatadas em Bucha, assegurado por entidades efetivamente independentes e determinado pela real avaliação dos factos e não por julgamentos pré-determinados, que, ao invés de contribuírem para a própria verdade, se insiram na justificação da escalada da guerra e dos objetivos de quem nela vê uma peça para garantir a sua hegemonia mundial. 5. Condena todos os atos criminosos, incluindo em cenário de guerra, ocorridos em solo da Ucrânia, do Iraque, do Afeganistão, da Líbia ou de outros países. Paulo Santos, Bruno Dias, Alma Rivera, Jerónimo Sousa, Diana Ferrão, João Dias. Senhores deputados, podemos passar à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Fica rejeitada a proposta do PCP no seu voto. Peço desculpa, não tenho aqui o título do voto em questão. É o projeto de voto 1215, primeiro. Fracassou o esforço de conciliação entre todas as bancadas parlamentares. Ora bem, posto isto, vamos passar ao projeto de voto número 1415, número 1, do LIVRE de condenação pelo massacre de civis no Mali. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os caros e caras colegas e todos os presentes nesta reunião. Queria pedir-lhe permissão, uma vez que tenho que me deslocar a seguir para a reunião da Comissão de Assuntos Europeus, para agregar nesta minha intervenção também as outras propostas do LIVRE. Creio que isso nos fará poupar tempo. E, se assim o permitir, começarei pelo voto no Mali, mas, se puder, falarei também das outras, dos outros projetos de resolução. O projeto... Não, ou seja, só os de voto, porque há três projetos de voto que são do LIVRE e que eu poderia apresentar todos juntos, e um projeto de resolução também, se não houver objeções, eu apresentaria na mesma intervenção, e, se permitirmos, ia poupar tempo. Se não, posso fazer em duas vezes, não tenho...
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Não sei se há inscrições para usar da palavra. Sr. Deputado Paulo Santos pede a palavra e tem a palavra.
Sr. Presidente, nada a opor à sugestão que foi feita pelo Sr. Deputado Rui Tavares. Eu queria pedir, estava só a fazer referência ao projeto de resolução, nós queríamos solicitar o adiamento da sua discussão.
Em primeiro lugar, compete-me perguntar ao Sr. Deputado Rui Tavares se a regra tem sido aceitar estes pedidos, mas o Sr. Deputado Rui Tavares naturalmente tem que se pronunciar sobre isto.
Não, ele na verdade já foi adiado, tanto quanto o entendo, uma vez que não sendo membro desta comissão, eu creio que ele já esteve em agenda na semana passada e eu não pude estar presente e por isso transitou para esta, já está há suficiente tempo em análise. Eu pelo menos, quer dizer, no preferia não vê-lo adiado, se a comissão decidir de outra forma, claro que aqui estarei, mas aproveito para pedir para fazer a apresentação desde já, assim fica, portanto, fica feita a defesa do projeto de resolução. Mas, se não, acabámos de votar o regulamento e, portanto, a comissão que siga o seu regulamento e poderei vir aqui para a próxima semana apresentar o mesmo projeto. Mas como estamos ainda no ponto 8, se calhar eu poderia seguir apresentando os votos, as propostas.
Bom, eu devo dizer o seguinte, eu acho que o argumento do Sr. Deputado Rui Tavares é pertinente, quer dizer, esta matéria já foi objeto de um adiamento, nós não podemos andar aqui a adiar indefinidamente, com prejuízo sobretudo, porque isso significa um sacrifício para a eficiência da Comissão, para a sua eficácia, mas também para o próprio proponente, que já acabei uma vez, não é membro da Comissão, portanto é um sacrifício desproporcionado. Mas a sua deputada Paula Santos poderá, se eu entender, justificar a sua proposta de adiamento desta discussão, que já foi objeto de um adiamento.
Foi objeto de um adiamento, mas não foi por nenhum pedido de nenhum grupo parlamentar. Foi porque não foi possível discutir. Não queria entrar a fazer referências relativas a essa matéria. Senhor Presidente, o pedido de adiamento que fizemos, creio que é um direito putestativo. É a primeira vez que estamos a fazer. Não é nosso, Senhor Presidente, que fique bem claro, não é nossa... Não pretendemos entrar num registro de adiamentos sucessivos, nem pouco mais ou menos não é essa a pretensão do PCP, mas é a primeira vez que estamos a fazer este pedido de adiamento. PCP é um direito protestativo.
Senhores deputados, uma vez que acabamos de beneficiar o nosso regulamento, considerando que o adiamento... que todos os grupos parlamentares têm um poder putestativo de pedir uma vez, e que somos não sei quantos grupos parlamentares, e todos beneficiamos desse direito putestativo, portanto todos nós temos mais um instrumento para se boicotar e sabotar o trabalho da Comissão, só me resta, em obediência a este melhoramento regimental, dar ao PCP razão e adiar isto, a não ser que se os seus deputados quiserem todos, um de cada vez, solicitar em nome do seu grupo político o adiamento protestativo, se calhar no Natal do próximo ano bateremos a proposta do Sr. Deputado Rui Tavares. Não sei o que é que o Partido Socialista tem a dizer a isto, uma vez que foi o autor desta beneficiação. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, tenho só uma dúvida. Nós naturalmente estamos aqui a falar neste ponto de 4 projetos de voto, portanto o PCP está...
Só estamos a falar do projeto de resolução, não estamos a falar dos votos.
Do projeto de resolução, muito bem.
O Dr. Rui Tavares apresentou o projeto de voto condenação, que foi isto que apresentou, pelo massacre de civis no Mali, matéria altamente controversa que divide a sociedade portuguesa.
É esse projeto, é isto que está a ser pedido de adiamento.
Mas a sua deputada quer debater é o outro, é isso?
Não, Sr. Presidente, o Sr. Deputado Rui Tavares é que propôs apresentar todos os seus
pontos.
Ah,
apresentou
em conjunto,
os dois. Os votos, então vamos ser metódicos. Podemos tratar do Mali?
O único pedido de adiamento que o PCP
é sobre a
fez
segunda
foi
parte.
O projeto de resolução. Não
Muito
fizemos
bem.
Nenhum pedido
Muito
de adiamento
bem.
Sobre os votos.
Muito bem. Olha, eu faço já uma proposta de alteração ao regimento, já que estamos aqui em sede de alterações, eliminar a palavra potestativamente, se for possível. Senhores deputados, posso pôr à votação uma alteração do regimento? Acabar com a referência ao poder potestativo dos grupos parlamentares adiarem-se em dia. Até aqui havia uma regra de cavalheiros. Até aqui nunca ninguém foi lesado. Até aqui nunca ninguém utilizou argumentos para dificultar o funcionamento da Comissão. Sempre foram apresentados de boa fé, não há uma única situação em que não fossem acolhidos. Quando se faz uma proposta má, nociva e que prejudica o regulamento, começam logo os grupos parlamentares a tentar extrair vantagem da letra do regimento. Isto é a tragédia destas coisas. Senhores deputados, podemos adiada a pedido ao grupo parlamentar, pode ser adiada a pedido ao grupo parlamentar, putestativamente sai, acabou esse poder absoluto. Sou pena de ser possível sabotar e inviabilizar o funcionamento da nossa comissão. Esta é a minha proposta, eliminar a palavra putestativamente do artigo. Qual é o artigo, Sra. Deputada?
Será o 24.
É o 24. Muito bem, vamos pôr à votação. Quem vota esta contra? Quem vota contra? Muito bem. Quem se abstém? Quem vota a favor? Muito obrigado. Em nome da Comissão. Ora bem, vamos então tratar da condenação de massacre de civis no Mali. Srs. Deputados, quem é que vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Que beleza! Que beleza! Quando estamos aqui para ajudar e não para atrapalhar o funcionamento dos trabalhos. Agora vamos ao ponto seguinte. Sobre o... O que é que foi, Sra. Deputada?
Peço desculpa, eu não foi apresentado.
Não foi apresentado? Desculpa, eu dei a palavra ao Sr. Deputado, Rui Tavares, que pode falar até das condições de salubridade da sua residência, o projeto de voto número 1415, primeiro, do LIVRE. Foi para isso que o Sr. Deputado teve a palavra. O Sr. Deputado falou do que bem entendeu. A Sra. Deputada não ficou esclarecida. Quero ouvir falar sobre o Mali. Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Serei muito breve. No Mali lavra a Guerra Civil há cerca de uma década, com ingerência de várias potências externas e com responsabilidades partilhadas, inclusive também por países que fazem parte da mesma organização de que nós fazemos parte, a União Europeia, como a França. Contudo, ocorreu recentemente na localidade de Mourá, que se escreve como a nossa localidade Moura, mas se diz Mourá, um massacre de civis, que é o maior massacre desde há vários anos na guerra no Mali, por vários ONGs e trabalhos de investigação jornalística ligado à presença no Mali de tropas do chamado grupo Wagner de mercenários, que investigações já antigas ligam ao famoso cozinheiro de Vladimir Putin, ou seja, o proprietário de restaurantes onde Vladimir Putin costumava ir quando autarca de São Petersburgo e que desde então tem uma relação política próxima com Vladimir Putin, sendo apontado como uma das suas carteiras, ou seja, uma das pessoas a quem o presidente da Federação Russa recorre para aceder a somas financeiras. Portanto, urge saber qual é o papel do grupo Wagner no Mali, urge investigar as condições em que ocorreu este massacre de civis no Mali e urge, evidentemente, condená-lo, também para que esta Assembleia da República e outros parlamentos europeus não sejam várias vezes sujeitos à crítica de que dão mais importância a violações de direitos humanos ocorridas no seu contexto continental e cultural e não noutros continentes. Aqui a União Europeia também tem estado presente no Mali e os direitos humanos devem-nos o mesmo respeito e preocupação em qualquer lugar do mundo e por isso o LIVRE apresentou este voto, que espera que possa concitar o apoio de vários grupos parlamentares e estamos abertos a todos os contributos nesse sentido e olharemos para todos baseados no mérito e acolheremos todas as propostas que nos fizerem. A consideração, evidentemente, depois a inclusão...
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Vamos votar. Alguém deseja usar a palavra sobre este ponto? Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Não quero fazer perder muito tempo, Sr. Presidente, mas naturalmente o conflito no Mali, em termos de instabilidade, violência e terrorismo, tem sido insanável na última década. Eu apenas queria registar que, além de ser um problema de segurança africano, também é um problema de segurança europeu, e Portugal tem dado o seu contributo para esse esforço de segurança, integrando a Força Nacional destacada na missão multidimensional integrada das Nações Unidas para a estabilização do Mali, e isso traduziu-se em 2021 num total de 65 militares e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Iglesias. Sr. Deputado Moreira Sá tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria só acompanhar esta... sinalizar da posição portuguesa das Forças Armadas Portuguesas e do papel que têm tido no Mali. Queria só acompanhar nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se ninguém mais quiser usar a palavra, podemos passar à votação do projeto de voto apresentado pelo LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado, com os votos favoráveis de todas as bancadas, e o voto contra do PCP. A abstenção, peço desculpa. Obrigado pela correção. Vamos apresentar no ponto seguinte, projeto de voto número 2015, primeiro do Chega, de louvor aos médicos sem fronteiras pela atuação nos diversos comunidades. Bem, verifico que o título não sofreu os melhoramentos que imagino que o texto tenha sofrido. Esqueceram-se do título. Pronto, portanto, a ideia era aqui, se bem me lembro, era alargar o louvor a outras entidades que não apenas os médicos sem fronteira pela ação humanitária nos conflitos humanitários. Portanto, foi feito, isto já foi votado, aliás, nós andamos aqui às voltas, não sei porque é que isto está aqui, nós temos já agora, aproveito-se para corrigir o título, de uma forma mais abrangente, Sr. Deputado Ricardo Patos Leite, Sr. Deputado Pacheco de Amorim, foram esse melhoramento, não vamos votar isto outra vez, porque nós já votámos isto na última reunião, foi aprovado. Muito bem. Resta saber se já existe um texto de compromisso. Já existe. De compromisso, quer dizer, que sanasse aquela pequena...
Está feito.
Problema. Ora bem... Temos o projeto de voto número 2515, primeiro do LIVRE, de solidariedade e pela libertação imediata de Vladimir Karamurza. Sr. Deputado Rui Tavares.
Sim, muito brevemente, o Sr. Karamurza é um dos principais ativistas de direitos humanos na Rússia, que trabalhou durante muitos anos com o seu mentor Boris Nemtsov, que foi assassinado em 2015, quando organizava, já na altura, uma ação de protesto contra a guerra na Ucrânia. Costuma ser dito muitas vezes que a guerra na Ucrânia começou em 2014, e é verdade, também começou por iniciativa e instigação da Federação Russa, o que também é verdade. Boris Nemtsov, na altura, organizou uma manifestação contra a guerra na Ucrânia promovida pela Federação Russa, não chegou a ver essa manifestação ocorrer porque foi assassinado, alvejado pelas costas, perto da Praça Vermelha, em fevereiro de 2015. Logo depois disso, o Sr. Vladimir Karamurza, que é, portanto, o seu discípulo, foi envenenado uma primeira vez e depois uma segunda vez no ano seguinte, sobreviveu e, mais recentemente, foi preso a seguir a ter feito declarações sobre o regime de Putin, ligando a assassinatos, o que, aliás, do seu ponto de vista é perfeitamente compreensível porque os viu de perto. Foi mantido em prisão primeiro sem culpa formada, depois com uma acusação de ter estugado o passo quando foi abordado pela polícia no momento da sua detenção e agora, finalmente, depois de apresentado a julgamento, pelo facto de ter apresentado uma versão dos factos na Ucrânia que difere daquela apresentada pelo regime de Putin, o que sabemos hoje em dia desde... há algumas semanas é matéria criminal naquele país. Portanto, este voto apela àquilo que diz no seu título, à solidariedade e libertação imediata de Vladimir Karamurza. Espero que não seja adiado muitas vezes, porque, entretanto, a situação vai-se mudando, vai-se alterando, e esperemos que o Sr. Karamurza se mantenha de boa saúde e vivo e que não seja objeto de mais nenhuma tentativa de assassinato, entretanto. Deixe-me só fazer um asterisco final para dizer, em relação ao projeto cujo nome não podemos pronunciar porque não vai ser discutido aqui, foram enviadas propostas de alteração no sentido de contributos que nos chegaram de outros grupos políticos, tendo por intenção alargar a sua base de apoio, foram enviadas por e-mail para a Comissão nos últimos minutos e, portanto, só alertar que quando finalmente discutiremos esse projeto de resolução será com um texto, entretanto, modificado para congregar mais apoio. Espero que o possam ler, entretanto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Imagino que o texto que não se pode referir aqui é o projeto de resolução número 615, primeiro do LIVRE, é esse?
Exato.
Então, aqui tudo pode referir, Sr. Deputado. Aqui não existe nenhum espaço de liberdade maior do que a Assembleia da República. Aqui pode dizer tudo o que lhe passar pela cabeça. Ora bem, então, Srs. Deputados, alguém deseja usar a palavra sobre este ponto ou podemos passar a votação? Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Por todas as razões invocadas aqui pelo deputado Rui Tavares, naturalmente nós associamos a esta votação relativamente à libertação imediata de Vladimir Karamurza.
Deputado Gil Costa, não sei se mais alguém deseja usar a palavra ou se vamos passar à votação. Vamos então passar à votação. Projeto de voto número 2915, primeiro, do LIVRE. Solidariedade pela libertação imediata de Vladimir Karamurza. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por todas as bancadas, com a abstenção do PCP. Muito bem. Vamos passar ao projeto de voto número 3015, primeiro, do LIVRE, de saudação pelos 90 anos do nascimento de José Tengarrinha e pelo estudo e divulgação da sua atividade parlamentar. Sr. Deputado Rui Tavares tem a palavra.
Eu começo por confessar a minha perplexidade por discutir este projeto. Vi que estava na ordem de trabalhos na Comissão de Negócios Estrangeiros, mas aqui invoco privilégios de ser calouro. Certamente há no mandato desta Comissão algo que justifica a inclusão de um assunto que não é de negócios estrangeiros aqui, mas este espero que...
Deputado, aqui tenho que interrompê-lo. Tem toda a razão, mas ainda não viu nada no que toca ao superior critério da presença da Assembleia da República no que toca à interpretação das competências materiais de cada Comissão. Isto veio aqui parar, e já aqui vieram para coisas bastante mais trambólicas. Faz favor, tenha a palavra.
Esta aqui é, evidentemente, com todo o respeito pelo constituinte e deputado José Tengarrinha, que... Foi uma honra e uma responsabilidade contar enquanto membro e até dirigente do LIVRE nos últimos anos da sua vida. Foi uma figura por demais conhecida, espero que toda a gente possa acompanhar este voto. Ele teria cumprido 90 anos no passado dia 12 de Abril. Já agora aproveito para sinalizar que vai haver uma sessão de homenagem no próximo dia 4 de Maio no Auditório da Torre do Tomo. Espero que possam estar presentes, quem assim desejar. E a boa notícia é que, entretanto, uma das biografias da nossa série de biografias parlamentares vai ser dedicada precisamente à vida e obra enquanto parlamentar, constituinte e parlamentar José Tengarrinha. Pronto, não há mais nada a acrescentar, espero que toda a gente possa acompanhar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém deseja usar da palavra. Não sendo o caso, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O Sr. Deputado José Malacarrinha também se notabilizou por ser um deputado extraordinariamente, enquanto líder do MDP-CDE, muito próximo do PCP. Talvez isso explique a convergência que nos uniu neste fraterno cumprimento ao Sr. Deputado Tengarrinha. Ora bem, então vamos lá então passar ao ponto seguinte, que é o famoso ponto nono. O Sr. Deputado Rui Tavares já está a fazer a bagagem, porque já se sente dispensado de pedir o adiamento desta discussão, não é verdade?
O ponto 11 agora, espero lá, como já estava
é
a fazer
nono.
A bagagem, já não tenho à frente.
É o projeto de resolução 615 primeiro, declarando Vladimir Putin responsável por crimes de guerra, etc.
Eu parti do princípio que tem sido um adiamento que foi pedido usando um direito protestativo que tinha sido adiado. Estou disponível para responder a qualquer pergunta acerca desse projeto. Como disse há pouco, ele entretanto foi alterado.
Pronto, ok. Então se foi alterado, acho que não vale a pena andarmos aqui às voltas enquanto ele não for alterado. Eu, em relação a este projeto, eu fazia aqui um apelo que não comporta nenhuma censura ao Sr. Deputado Rui Tavares, e que é o seguinte. Este projeto, que se debruça sobre uma matéria suscetível de concitar relativo consenso nesta comissão, tem um pequeno problema. É extraordinariamente coincidente com... o nosso voto relativo à situação na Ucrânia e até um pouco redundante, não é verdade? E, nesse sentido, a sua discussão e a sua aprovação isoladamente, de algum modo, prejudica o esforço que foi feito por todos os demais no sentido de uma convergência. E, portanto, eu, uma vez que não vai ser agora apresentado nem discutido, faria um apelo, se isto fosse um tribunal, e se o Sr. Deputado Rui Tavares não fosse alguém que eu conheço muito bem, isto era quase o que se chama litigância de má-fé, ou seja, estamos aqui a voltar, o tema saiu pela porta, com uma votação enorme, e agora entra pela janela, e portanto o trabalho era para ser feito naquela comissão sobre uma matéria que é a mesma. No entanto, o texto não deixa de ter aspectos em que ele extravasa e excede aquilo que é o voto que foi aqui objeto de votação. Portanto, eu fazia um apelo ao relator para não nos colocar numa situação complexa que procurasse enfatizar aquilo que é novo e aquilo que é diferente, para não se sobrepor àquilo que foi um voto que deu uma trabalheira porque foi objeto de uma consensualização feita pelos deputados. Era só esse apelo e depois, então, na próxima reunião, com o acordo de todos, faríamos então a discussão em votação. Porque a matéria propriamente dita não me parece que seja particularmente divisiva. O facto de ser redundante em relação ao que deu uma trabalheira para aprovar pode ser problemático. Faz favor, Sr. Deputado.
Sim, muito rapidamente, o nosso voto incide mais, ou quando os votos começaram a ser apresentados e foram apresentados depois até do projeto de resolução, que foi apresentado logo no primeiro dia de trabalhos, incidiram mais sobre os acontecimentos de Bucha, e este mais genericamente sobre toda a guerra, e entretanto já houve trabalho bastante positivo e de boa fé com outros grupos parlamentares, direto e indiretamente, para poder deixar bem claro o que é do plano da condenação política em que este Parlamento pode considerar que a principal responsabilidade política pela guerra na Ucrânia é de Vladimir Putin e aquilo que deverá ser alvo de investigação criminal. As alterações que fizemos ainda agora, precisamente, destinam-se a distinguir isso, e nos dias agora que temos à nossa frente poderemos ainda enfatizar mais o que há de novo. E inclusive é adaptar-nos aos acontecimentos recentes, até porque o Estado português já está a colaborar com o Sr. Procurador do Tribunal Penal Internacional num artigo 15, ou seja, iniciado pelo Procurador de Investigação de Crimes de Guerra. Aqui é objeto um artigo 14, ou seja, de queixa por parte de um Estado parte do Estatuto de Roma, mas aplicaremos os próximos dias em diferenciar suficientemente este projeto de resolução, e até estamos perfeitamente abertos a que outros grupos o possam co-subscrever, para que assim não seja um só do livro. Não temos nenhuma intenção de marcar a agenda em nome individual. O que temos é de fazer avançar o debate neste tema e, portanto, podemos escrevê-lo em conjunto com outros grupos.
Sim, percebeu-se a boa-fé do livro. Sr. Deputado Rui de Saraiva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e para que na próxima reunião, quando o projeto voltar, os trabalhos sejam mais céleres, dar a informação que irei contactar com o Sr. Deputado Rui Tavares para uma ligeira alteração, um contributo, uma sugestão relativamente ao ponto 3, porque a oposição cidadã não está apenas na Rússia, até em Portugal está, como há bem poucos meses percebemos, mas farei diretamente o contacto. Muito obrigado.
Faz parte das regras da Casa que o Sr. Deputado Rui Tavares quiser garantir a aprovação da sua proposta, tem que desenvolver uma intensa atividade diplomática com as outras bancadas parlamentares e, portanto, fazer os ajustamentos que lhe parecerem necessários. Eu só não proponho que seja alguém pela parte da Comissão a patrocinar esse esforço, porque é uma enorme sobreposição com o que já fizemos e, portanto, fica o Sr. Deputado. O Sr. Deputado fica com essa incumbência. A boa fé do Chega do livro não está a boa fé do livro não está aqui em causa, e convém dizer que o Sr. Deputado Rui Tavares é o deputado único do seu partido, e na anterior legislatura tivemos aqui também vários deputados que foram deputados únicos do seu partido e foram sempre tratados com a maior lealdade e compreensão por parte das comissões, porque todos nós temos consciência que é muito diferente a nossa vida e a vida daqueles deputados que são deputados únicos dos seus partidos. E, portanto, esse registro de compreensão tem que continuar a prevalecer. Posto isto, entramos no ponto sempre motivador da distribuição de iniciativas europeias, que são sempre, dentre todas, as mais palpitantes, e designação de relatores. Ora bem, elaboração do relatório sobre o documento Participação de Portugal na União Europeia 2021. De acordo com a nossa tómbola da sorte, que obedece a desígnios imprescrutáveis, o escrutínio do programa de trabalho é do PSD. Não, o deputado relator é do PS, é o Partido Socialista.
Senhor Presidente, até ao final do dia indicaremos o nome.
Com certeza.
Obrigada.
Com certeza. E então temos ainda o escrutínio do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2022. E desta vez é meu penoso dever informar que é o PSD que vai ter que escrutinar o programa de trabalho da Comissão Europeia 2022.
Obrigado, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Carla Madureira.
Muito obrigado. Felicito ambos pelo espírito de serviço e chamar a atenção que os pareceres deverão ser apresentados na nossa reunião do dia 7 de junho, que é inacreditável, de facto. O efeito do debate do orçamento vai tornar ainda mais penoso o cumprimento da nossa missão. Pronto, dia 7 de junho lá vamos nós debater o programa de trabalho para 2022, não é? Portanto, o primeiro semestre fica todo já de trabalho executado, mas não faz mal. E depois... porque esta faz parte daquele pacote que, sabiamente, a Comissão de Assuntos Europeus subestabelece nas outras comissões, não é? Em virtude da última e sábia alteração, que alcandurou um patamar que coloca algures entre as comissões e o plenário, a Comissão dos Assuntos Europeus derrama sobre as nossas cabeças este tipo de coisas.
E não podemos passar isso
para... E não podemos, porque já não há mais ninguém a quem possamos passar isso. Mas, de qualquer maneira, assim fica. Dia 7 de junho, cá estaremos para debater estes importantes e altos temas. Vem agora as atas. Não está cá o Sr. Deputado Paulo Pisco, nosso especialista em atas. Temos a ata 1, 14, primeira de 13 de abril de 2022 e a 2, 14 primeiras de abril de 2022. Senhores deputados, podemos votar isto em conjunto ou separadamente? Em conjunto. Toda a gente concorda com as atas? Espero bem que sim. Eu próprio reconheço que não as li, mas confio plenamente nos seus deputados.
Está aprovado.
E no juízo que, com base nelas, a posteridade sobre nós fará. Vamos então votar. O PCP é que atira para lá. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Santos. É para dizer que não esteve presente numa reunião.
Não.
Então.
Sr. Presidente, na última reunião, como o Sr. Presidente fez referência hoje, e bem, eu também tinha ficado com essa ideia que o voto do Chega...
Mais perto do micro.
Peço desculpa. Que o voto do Chega relativamente ao louvor aos Médicos Sem Fronteiras tinha sido votado, mas na ata não há referência a essa votação. A minha sugestão é só que a ata possa fazer essa referência.
Qual é que foi?
Era aquele dos Médicos Sem Fronteiras.
Não, ficou votado, ficou.
Pronto, é só para fazer
referência. Foi votado por unanimidade e foi feito aqui um voto de confiança aqui aos seus deputados.
Não, com a abstenção do PCP.
Foi isso, foi aprovado logo na altura, sem conhecermos a redação final, na demonstração da infinita confiança que depositamos nos membros desta comissão.
Só posso agradecer essa confiança.
Exatamente. Gaba de sexto, como se costuma dizer em bom português. Bom, caros amigos, chegamos ao fim de nossa matéria. O senhor deputado Pacheco Amorim pede a palavra, tem a palavra.
Há pouco, na votação do ponto que tem a ver com o relatório, o Chega gostaria de apresentar uma declaração de voto por escrito.
Com certeza, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Se não havendo mais nada, muito obrigado a todos e cá estaremos para a semana. Para a semana?
Amanhã,
Sr. Deputado. Cá estaremos amanhã. Cumprimentos a todos.